Foi nas feiras de rua que, desde os 8 anos de idade, o paulistano Caio Matos aprendeu a vender, ajudando a avó. Ele tinha uma barraca de ovo e de pão nos bairros do Jaçanã e Tucuruvi, Parque Novo Mundo, Vila Sabrina e Santana. A rua é uma escola também. Eu sou Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, e tá começando agora o Superar, podcast que conta a história de pequenos empreendedores, gente que sente na pele a dureza de empreender e de falir. E nessa terceira temporada, a gente vai falar de quem fechou as portas. Deu com os burros na água uma, duas, várias vezes. Mas quem entendeu uma coisa fundamental: o erro não é o oposto do sucesso, é só um degrau para chegar lá. Esse podcast é uma iniciativa da GetNet. Bora lá! O Caio começou a trabalhar cedo. Dos 8 aos 16 anos, foi assim.
Minha avó ficava do lado de dentro, assim, bem dizer, da barraca. Eu ficava do lado de fora chamando o pessoal. Pãozinho, galera, ovo. Vamos levar ovo, senhora. Vamos. Era algo mais ou menos assim. Entendeu? Como eu era novo, mais meninão, então você fazia na diversão total, né? Aquela coisa de você estar na feira. Porque feira é, né, até gostoso, né? E eu gosto muito, né? Eu gosto muito.
Essa foi a escola de vendas do Caio. Ele aprendeu a se comunicar com os clientes ali, entre uma barraca e outra. Aprendeu a ser simpático, ajudar as pessoas e tocar em frente, se a resposta do cliente for não. Aí ele terminou o ensino médio e foi para a faculdade.
Comecei a estudar, pegar um pouco mais fundo, fui fazer faculdade. Eu falo que eu sou mestrado, pós-graduado, mestrado, em primeiro semestre de faculdade.
Na faculdade, nada tinha o dinamismo que fascinava o Caio no comércio. Anota a lista.
Farmácia, nutrição, administração, processos gerenciais, RH, contabilidade. Vê se eu tenho condições de ser um contador com essa agitação que eu tenho. Vê se dá, entendeu? Mas eu vi que eu falei, gente, não tem jeito. Meu setor é comercial. E aí fiz gestão comercial, que me adaptei melhor. E aí deu certo.
Aí o Caio fez como 10 entre os 10 formandos faziam até pouco tempo atrás. Foi trabalhar de assalariado. Por alguns anos ele ficou no setor comercial de um banco, mas não durou muito tempo.
Eu já não aguento mais trabalhar nessa rotina e falei, eu vou empreender.
A avó do Caio, além de ser ótima feirante, também era cozinheira de mão cheia. Ela fazia umas batatas recheadas que a família amava. O Caio então aprendeu as receitas e montou um restaurante de batata recheada que ele batizou de Top Mix.
E começou, deu certo. Eu comecei na Outlet em Atibaia. Foi vendendo. Aí veio shoppings atrás, porque você começa a ficar muito falado, né? Tudo. E aí comecei a montar as lojas, né?
O Top Mix Batataria era um sucesso. O Caio chegou a ter 3 unidades, uma no Jaçanã, outra em Atibaia e a terceira em Pouso Alegre, em Minas. Foram anos indo bem e crescendo. Tanto que ele resolveu usar suas economias e pegar um empréstimo para reformar um dos restaurantes. Investiu 300 mil reais.
Com 6 meses da loja funcionando, veio a pandemia, né? E o payback do shopping é um payback um pouco mais demorado, é um payback de 4, 5 anos, né? Para você ter o retorno disso, né?
O payback que o Caio fala é o retorno do investimento. Mas por que demora tanto?
Ah, porque os custos em shopping é muito alto, né? Os aluguéis em shopping é muito alto, né? Então, você pega aí o aluguel no shopping que eu estava em Pouso Alegre é cerca de 8 a 10 mil reais, né? Outlet, 5, 6 mil reais. São muito caros, né? Então, assim, eu começava já o mês com 3 lojas com 20 mil de aluguel, entendeu? É muita coisa, né?
Com as lojas fechadas, com os mesmos shoppings que ofereceram mundos e fundos para o Caio colocar um restaurante neles, mudaram de conversa. Agora não tinha perdão, não tinha desconto. O aluguel precisava ser pago, mesmo sem faturamento, sem negociação. O Caio viu que isso era injusto, mas que não tinha conversa, a não ser na justiça. Então ele resolveu fechar os 3 restaurantes numa tacada só. Faliu num triplo mortal carpado. Caio estava em casa na quarentena, quebrado, sem um pingo de dinheiro para investir. Em um dos shoppings, ele trocou uma cozinha completa com todos os aparelhos pela quitação de dívida. Em outro, a coisa foi parar nos tribunais.
quando eu fechei, eu sentei com a minha esposa, né? Falei, olha, vamos ter que dar um jeito, só que não dá para a gente voltar para o comércio, porque é um custo muito alto. Vou ter que voltar para o mercado de trabalho, vou ter que dar um jeito. Aí eu tive a oportunidade de conhecer um amigo que me apresentou o fotovoltaico, né?
Fotovoltaico, pois é. Fotovoltaico é um dos negócios que mais crescem hoje no Brasil. Sabe aquelas placas solares que captam luz do sol e transformam em energia? É isso. Para você ter uma ideia de como isso está crescendo, só no ano passado a energia solar atraiu 13 bilhões em investimentos. E o nosso herói sabia tudo de energia solar, né, Caio?
Nada, nem sabia falar fotovoltaico.
Mas o Caio sabia vender. O que ele fez então? Estudou tudo que ele podia. Pesquisou tudo sobre energia fotovoltaica. Abriu uma empresa no papel, quer dizer, tirou um CNPJ, abriu como se fala no mercado, uma representação comercial, e fez uma parceria com uma empresa de placas fotovoltaicas.
Eu terceirizei a parte comercial, digamos assim. E a empresa entra com a engenharia, entra com tudo mais, entendeu? Ela faz isso. Se você parar para analisar ali, você faz uma função como se fosse de um vendedor mesmo para ele, só que terceirizado.
Na prática, é isso que é uma representação comercial, um departamento comercial terceirizado. O Caio vende as placas solares que a empresa produz. Vende para residência, para propriedades agrícolas, para supermercados.
Para você, imaginaria que um agro voltado a flores gastasse 250 mil reais de conta de energia?
Não! Como assim?
O sistema que eles têm para produzir alguns tipos de flores, né? Que exerce ali o aquecimento de água, ou, por exemplo, você fazer, eles chamam de fotossíntese, né? Que é você, à noite, ligar a energia, a luz, como se fizesse papel do sol, entendeu? Eu tive que aprender, eu tive que estudar isso, na verdade, também, até para poder conversar bem com produtores, né?
E com o sistema de placas solares, o produtor consegue uma economia de, no mínimo, 70% no consumo de energia.
Imagina uma conta de energia que o cara paga 50 mil reais e você consegue tirar 70%. É um bom retorno.
Me conta uma coisa, Caio. No começo, como você fazia? Você pegava seu carro, que ia de empresa em empresa, na cara dura para vender...
No começo foi assim, no começo, sabe quando você aponta e fala, onde é o norte aqui para mim começar? É mais ou menos assim. E aí eu fui, mar aberto, prospectando e fui. Hoje, eu cheguei num nível, graças a Deus, que, por exemplo, eu tenho muito relacionamento. Então, bom, relacionamento para o comercial é essencial. Hoje, eu vendo através de relacionamento. Aí o cara me liga e fala, Caio, você falou 70%, eu tô batendo 80%, excelente. Vou te indicar o cara assim, assim, assim. Você quer? Tá ótimo. Aí vai assim.
O dia a dia do Caio mudou completamente, mas a essência dele permanece.
A gente é empreendedor de qualquer forma, né? Igual eu falo que eu tenho... Eu faço um papel de uma empresa, eu tenho um faturamento de uma empresa, só que é eu sozinho, sabe? É eu sozinho. Eu levanto de manhã na segunda-feira, eu vou escolher meu itinerário, eu vou fazer para onde eu vou, entendeu?
Um ano depois de começar a trabalhar com energia solar, o negócio vai bem. O Caio recebe uma comissão sobre as vendas. Todos os custos com alimentação, hospedagem quando precisa e combustível são por conta dele. E ele roda mais de 1.000 quilômetros por semana. Agora, conta pra gente, Caio, alguma saudade do tempo dos restaurantes de batata recheada?
Nossa, eu queria que a batata tivesse acontecido isso uns 10 anos atrás, aí eu no solar. Eu já estaria já nas Ilhas Caimã lá, curtindo já.
Tá vendo como falir não é o fim da história? Para o Caio foi uma libertação, doeu, deu trabalho, precisou de coragem, mas agora ele tá aí, brilhando com a energia solar. É isso! Esse foi o quarto episódio da terceira temporada do Superar, podcast que conta a história de pequenos empreendedores se virando para sobreviver e crescer. E para aprender mais, acesse o blog Negócio de Sucesso da GetNet em negociodesucesso.getnet.com.br. Lá você também encontra uma plataforma de educação com cursos gratuitos que podem te ajudar na sua jornada. Além disso, a GetNet também pode te apoiar com soluções de tecnologia para vender mais. Acesse o site getnet.com.br e explore. Eu sou Adriana Barbosa e me despeço aqui por hoje. Acompanhe a gente nos próximos episódios. É só assinar, seguir ou favoritar no seu player preferido para saber mais das novidades toda semana. O Superar é uma iniciativa da GetNet. A produção é da Trovão Mídia, o roteiro e as entrevistas foram feitos pela Lilian Cunha, a edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora é do Estúdio O.